Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Manual de Goniometria, de Amélia Pascoal Marques. É uma obra técnica voltada à avaliação da mobilidade articular por meio da mensuração de ângulos corporais. Publicado originalmente em 1997 e posteriormente atualizado em novas edições. O livro consolidou-se como material didático para estudantes e profissionais que precisam transformar observações clínicas em medidas comparáveis e registráveis. Seu foco não é discutir o tratamento de patologias específicas, mas oferecer bases e procedimentos para executar, interpretar e documentar a goniometria de modo consistente. A autora organiza o conteúdo em torno dos ângulos dos membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral, incluindo situações de goniometria especial, testes relacionados à extensão muscular, fotogrametria e protocolos de registro. Fotografias e ilustrações têm função operacional, mostram posicionamentos, referências anatômicas e o manejo do instrumento. Assim, o manual situa a goniometria como parte do exame físico, útil para identificar limitações de movimento. Acompanhar mudanças funcionais e sustentar decisões clínicas com dados objetivos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a goniometria como medida objetiva, no exame da mobilidade articular, o ponto de partida do manual é a transformação do movimento articular em uma medida angular, em vez de limitar a avaliação a impressões como movimento reduzido ou boa amplitude. A goniometria emprega o goniômetro para quantificar a posição ou o deslocamento entre segmentos corporais. Essa quantificação é clinicamente relevante porque permite estabelecer um valor inicial, comparar lados do corpo quando pertinente e acompanhar a evolução em avaliações sucessivas. O livro trata essa técnica como componente do exame físico e não como um resultado isolado. Uma amplitude menor pode refletir limitações de estruturas articulares, musculares ou outras condições que exigem interpretação profissional. Portanto, o número precisa ser relacionado à observação do paciente e ao objetivo da avaliação. A utilidade prática da medida está também no acompanhamento. Registros feitos antes e depois de uma intervenção podem documentar se houve alteração mensurável. Para que essa comparação seja defensável, o procedimento precisa preservar condições semelhantes de teste. O manual, ao priorizar a mensuração dos ângulos articulares, oferece uma linguagem comum para a descrição da mobilidade. Essa linguagem favorece a comunicação entre profissionais e reduz a dependência de descrições exclusivamente subjetivas. Seu valor, contudo, decorre da execução cuidadosa e da leitura contextualizada dos dados, não do uso mecânico de valores de referência. Em segundo lugar, padronização de posições e referências para tornar a medida comparável. Uma medida goniométrica só é útil quando outras pessoas, ou mesmo avaliador em outro momento, conseguem compreender como ela foi obtida. Por isso, a padronização é um eixo central do manual de goniometria. A técnica envolve definir o posicionamento do paciente, a posição inicial da articulação. Os segmentos corporais que serão observados e as referências anatômicas que orientam o alinhamento do goniômetro. Pequenas variações nesses elementos podem modificar a leitura final com compensações corporais. Estabilização insuficiente ou alteração do ponto de referência podem fazer o instrumento registrar movimento de um segmento diferente daquele que se desejava avaliar. As ilustrações e fotografias presentes na obra têm importância metodológica justamente por tornarem visíveis esses detalhes operacionais. Elas ajudam o leitor a associar o valor angular ao gesto de avaliação que o produziu. O objetivo declarado de facilitar ensino e aprendizagem está ligado a essa necessidade de repetir procedimentos de modo coerente. Padronizar não significa ignorar as particularidades do paciente, significa explicitar um método para que adaptações necessárias sejam reconhecidas e registradas. Dessa forma, o livro aproxima a prática cotidiana de critérios de confiabilidade e validade. Uma medida é mais sólida quando seu processo de obtenção é claro, reproduzível e adequado ao que pretende mensurar. Em terceiro lugar, cobertura regional membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral. A estrutura regional do livro permite estudar a goniometria conforme as demandas anatômicas e funcionais de diferentes partes do corpo. os capítulos dedicados aos membros superiores, membros inferiores e a coluna vertebral concentram os procedimentos de mensuração dos respectivos ângulos articulares. Essa divisão é didaticamente importante porque cada região impõe problemas próprios de posicionamento, estabilização e identificação de referências. Movimentos proximais e distais não podem ser medidos sob uma única regra genérica à relação entre os segmentos observados. A possibilidade de compensações e a postura necessária mudam conforme a articulação examinada. Ao organizar o conteúdo dessa forma, o manual evita tratar a goniometria apenas como leitura de um instrumento. A medida depende de reconhecer qual movimento está sendo solicitado e de controlar, tanto quanto possível, a participação de outras regiões corporais. A coluna, por exemplo, exige atenção especial à postura global, enquanto avaliações de membros podem demandar controle de segmentos adjacentes para que a amplitude anotada não represente um deslocamento compensatório. Para estudantes, essa organização favorece a passagem da anatomia funcional para a prática de exame. Para profissionais, funciona como referência de consulta diante de avaliações específicas. A consequência é um registro mais preciso, não basta anotar um grau. É necessário saber a qual movimento, posição e região aquela medida corresponde. Em quarto lugar, extensão muscular. Fleximetria e goniometria especial ampliam o escopo da avaliação, embora os ângulos articulares sejam o núcleo do manual. A obra amplia a discussão para medidas objetivas relacionadas aos testes de retração ou extensão muscular, a fleximetria e a chamada goniometria especial. Essa ampliação é relevante porque a mobilidade observada em um exame não depende apenas da articulação tomada isoladamente. A extensão de músculos que atravessam uma ou mais articulações pode influenciar a posição alcançada e o modo como o paciente executa determinado movimento. Ao incluir procedimentos para esse tipo de teste, o livro aproxima a mensuração angular de uma avaliação mais abrangente das limitações de mobilidade, a fleximetria, por sua vez. Remete ao uso de instrumentos para mensurar ângulos e pode ser útil quando o formato corporal, o movimento avaliado ou a situação clínica pedem outra estratégia técnica. O valor desse conjunto não está em substituir o raciocínio clínico por aparelhos ou protocolos, mas em tornar explícitos os critérios de observação e registro. A seção de goniometria especial indica ainda que certas avaliações exigem procedimentos que não se reduzem às posições mais usuais. Assim, o manual evita uma visão excessivamente simplificada da amplitude de movimento. Resultados angulares devem ser obtidos por técnicas apropriadas e interpretados à luz das estruturas e dos movimentos envolvidos. Por último, confiabilidade, validade, fotogrametria e registro como bases de documentação clínica. As edições atualizadas do Manual de Goniometria incorporam temas de confiabilidade e validade da goniometria, além de fotogrametria e de um protocolo de registro. Esses tópicos colocam a técnica em uma perspectiva de qualidade da medida. Confiabilidade se relaciona à consistência dos resultados. Se a mensuração é repetida em circunstâncias equivalentes, espera-se que não varie apenas por falhas de procedimento. Validade diz respeito à adequação da medida ao fenômeno que se pretende avaliar. A distinção é importante porque um método pode ser executado sempre da mesma forma e ainda assim não captar corretamente o movimento ou a condição de interesse. A fotogrametria introduz uma técnica complementar baseada na análise de imagens, especialmente pertinente à observação postural e ao estudo de alinhamentos corporais. Ela não elimina a função da goniometria, oferece outra via de documentação com finalidades e limites próprios. Já o protocolo de registro responde a uma exigência prática frequentemente subestimada, uma medida sem identificação clara de movimento, lado, posição e condições de execução perde grande parte de sua utilidade para acompanhamento. Ao reunir técnica de mensuração, discussão de qualidade e forma de documentar, o livro vincula o exame à prática baseada em dados. O leitor é levado a considerar não apenas quanto foi medido, mas também como e para que aquele resultado poderá ser utilizado. Em conclusão, Manual de Goniometria é indicado principalmente a estudantes de fisioterapia e a profissionais que realizam exame físico e acompanhamento funcional como fisioterapeutas. médicos e educadores físicos conforme suas atribuições e contextos de atuação. Também pode ser útil a docentes que precisam ensinar uma técnica de mensuração com critérios observáveis, e não apenas por demonstrações informais. Seu principal benefício prático é fornecer um referencial organizado para obter e registrar medidas de mobilidade articular, apoiando a comparação entre avaliações e a documentação da evolução clínica. No plano intelectual, a obra reforça uma distinção essencial: medir um ângulo não equivale, por si só, a explicar a condição do paciente. A mensuração precisa estar vinculada a posicionamento, referências anatômicas, controle de compensações, extensão muscular e interpretação profissional. É nesse equilíbrio entre procedimento e contexto que o manual se mostra particularmente útil, em comparação com textos amplos de avaliação musculoesquelética ou anatomia funcional. Seu diferencial é a concentração em uma habilidade específica e recorrente da prática clínica, a apresentação por regiões corporais, o uso de recursos visuais, abordagem de fleximetria e testes musculares, e a inclusão de confiabilidade, validade, fotogrametria e protocolo de registro formam um conjunto voltado à aplicação. Não pretende substituir obras diagnósticas ou protocolos terapêuticos completos. Destaca-se, antes, como referência técnica para tornar a avaliação angular mais clara, padronizada e verificável. Se você quiser apoiar Amélia Pascoal Marques, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!